leitura diária deste sábado da lição de número 4, A Providência Divina na Fidelidade Humana, convida-nos à leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, capítulo 6, versículo 13. O título da meditação de hoje é: Pertencem a Deus o reino, o poder e a glória. Façamos a leitura. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Todos nós sabemos que esta é a parte final da oração dominical, da oração que o Senhor nos ensinou. Ao terminar esta oração, este modelo, Jesus nos deixa claro que jamais devemos perder de vista, jamais devemos tirar de nossa mente, de que o poder, o reino e a glória pertencem única e exclusivamente ao Senhor. Era esta a dificuldade de Nabucodonosor. Mesmo diante do sonho que Deus revelou a Daniel e que lhe deu a interpretação, em que mostrava que todo o poderio babilônico era passageiro, que se sucederiam outros impérios, até que o próprio Deus tomasse para si o poder político de todo o mundo, Nabucodonosor ainda achava que o poderio que possuía era em razão de sua habilidade, sua capacidade, era em razão da proteção dos seus deuses, e era algo que jamais passaria. Por isso ele havia construído aquela imagem de ouro, que seria como símbolo da supremacia permanente de Babilônia sobre o mundo. Mas agora, aquela cerimônia que serviria para comprovar, para solenizar esta supremacia de Babilônia, tomara um rumo totalmente diferente. A suposta insolência e atrevimento daqueles jovens assessores do governador da província de Babilônia havia demonstrado o grande poder que tinha o Deus de Daniel, de Ananias, Misael e Azarias. Mesmo com o fogo aquecido 7 vezes, nem cheiro de fumaça tinham aqueles jovens que saíram intactos da fornalha de fogo ardente e que eram agora admirados por todos os oficiais do reino de Babilônia. O próprio rei Nabucodonosor estava estupefato, porque não havia Deus como Deus de Ananias, Misael e Azarias, que havia podido livrar aqueles jovens do forno de fogo ardente. Nabucodonosor perdeu os seus melhores e mais fortes soldados porque aqueceram os fogos 7 vezes mais. E eles, só de lançarem aqueles jovens, haviam morrido. Mas Nabucodonosor agora era confrontado com a realidade espiritual. Não era o seu reino, não era o seu poder, não era a imagem que representava este reino e este poder, os supremos, mas sim Deus. O Deus de Ananias, Misael e Azarias, que pudera livrá-los da mão de Nabucodonosor. E aquela cerimônia que serviria para exaltação do suposto poder permanente e supremo de Babilônia acabou sendo a cerimônia para a confirmação que o poder, o reino e a glória pertencem única e exclusivamente a Deus. Por isso Nabucodonosor expediu um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua que dissesse blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego fosse despedaçado e as suas casas fossem feitas num monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Nabucodonosor ainda não havia se convertido. Mas se no sonho da estátua ele aprendera que o Deus daqueles jovens era onisciente e revelador dos segredos, agora ele aprendia que o Deus daqueles jovens era onipotente e podia livrar os seus servos da mão do rei de Babilônia. Deus estava, pouco a pouco, se revelando a Nabucodonosor como o único e verdadeiro Deus.